Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, também deputado estadual, Doriel Barros, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Presidente, muito bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, prazer estar participando com vocês mais uma vez, amigo.
Isso, recíproca é verdadeira. J. Batista e Edmar Lira, viu, presidente? Eu gostaria de, aproveitando essa fala do Edmar Lira com relação à coluna dele, né, falando aí como a oposição está se movimentando, e claro, o PT também se movimentando, mas ainda existe um longo tempo para discussões. PT deverá ter candidatura própria, até mesmo para um palanque de Lula aqui no estado de Pernambuco. O apoio ao PSB também pode ser uma saída. Como é que está acontecendo essas discussões em âmbito partidário, hein, presidente?
Veja, Jota Batista, nós estamos trabalhando com duas possibilidades, né? Possibilidade de uma candidatura própria do partido e uma possibilidade de uma construção com a Frente Popular. Esses são os dois movimentos que hoje a gente tem de visão para frente, né? Não há uma outra terceira opção posta para o PT, acredito que nem está agora e nem deverá se colocar para frente. O PT trabalha claramente com esses dois caminhos e é isso que nós estamos nos organizando internamente, para que a gente possa organizar bem o nosso time, uma chapa boa, tanto aqui para o cenário estadual, para a disputa aqui na Assembleia, como também no Congresso Nacional.
Quem é o responsável por essas conversas aqui em Pernambuco? É o senhor, como presidente da sigla, é o senador Humberto Costa, quem de fato está articulando aí essas conversas, hein?
Veja, o PT criou um GTA, que é um grupo de acompanhamento, justamente para fazer esse trabalho de diálogo com as diversas lideranças que a gente tem do Estado, principalmente quadros do partido que estão colocando seus nomes para esse debate aí de 2022. E é evidente que o senador Humberto Costa e a presidência do PT exercem esse papel também importante nesse diálogo aí com as diversas lideranças políticas do Estado, sempre sintonizado com a nacional, porque esse é o fio condutor da estratégia política do partido aqui em Pernambuco, que é estar alinhado diretamente com essa estratégia nacional. Então, nós estamos muito sintonizados nesses passos aí que a nacional está buscando fazer e que nós aqui em Pernambuco estaremos acompanhando.
Edmar Lira.
Muito se fala nessa construção, né, da aliança entre PT e PSB aqui em Pernambuco, e que um dos fatores seria o apoio formal do PSB ao projeto nacional do ex-presidente Lula. Diante disso, se de fato avançar e ocorrer esse apoio formal, que não aconteceu em 2018 ao Fernando Haddad, o PT e o PSB, no caso o Partido dos Trabalhadores, se considera contemplado e com isso pode abrir mão de indicar algum integrante da chapa majoritária da Frente Popular em 2022?
Não, essa discussão não tá na nossa mente nem do partido. A eventual construção de aliança política, ela tem que estar numa outra condição diferente do que pode ter ocorrido no passado. Nós queremos construir com os partidos, mas de maneira que os partidos possam assumir compromissos a nível nacional e em todos os estados na aliança política com o partido. Essa e com a candidatura do Lula. Essa é a grande discussão que nós estamos fazendo. A gente não quer construir alianças pela metade, a gente quer construir alianças de forma completa, e não só completa do ponto de vista de um projeto nacional, mas evidentemente também considerando a expressão e a força do partido que tem em cada estado. Essa é a orientação nacional e é isso que nós estamos trabalhando aqui. A discussão ela acontece a nível nacional, dentro de uma aliança política com o PSB ou com outros partidos, mas é claro que essa atuação ela se dá nos estados. Então, essa construção tem que ser feita a nível nacional, mas ela também tem que ser feita aqui no estado, né, nesse diálogo. Até agora, a gente não teve nenhum diálogo, né, com o PSB ou com qualquer outro partido em relação a essa composição da frente, olhando aqui para o estado. Essa discussão só existiu a nível nacional. Como partido, a gente não teve nenhuma conversa aqui em Pernambuco.
Edmar, fica à vontade nessa linha.
Nessa questão, deputado, ainda que tenha aliança ou não tenha aliança, quem seria o nome hoje do PT para envergar um projeto majoritário? Falo isso porque o senador Humberto Costa está no mandato, ele não pode ser candidato a senador, nem seria, evidentemente, candidato a vice-governador. Então, a opção para ele seria disputar o governo do estado. No caso de não ser candidato ao governo, quem seria o nome hoje do Partido dos Trabalhadores para integrar aí uma chapa majoritária em 2022?
Veja, o PT trabalha hoje em ter aqui em Pernambuco um grande palanque para o presidente Lula. Então, se não houver uma aliança, a gente vai em uma aliança que possa também considerar a força e a expressão que o PT tem aqui em Pernambuco, o PT vai ter uma candidatura própria para governo do estado. Se essa ainda é uma opção que o PT coloca como uma opção que pode acontecer, isso está muito claro para a gente, então nós temos os nomes que a gente tem colocado para disputar o governo do estado. Aí nós temos o nome da deputada Marília, tem o nome do senador Humberto Costa, tem outros nomes de deputados também do partido que podem se colocar. O PT tem que trabalhar também com essa lógica da renovação de nomes que podem contribuir num debate político nesse novo contexto que nós estamos vivendo. E se realmente o partido construir uma frente e participar desta frente, aí nós temos vários nomes que aí a gente ainda não tem nenhuma definição quem seria esse nome, mas com certeza são nomes que têm se apresentado num debate político do estado e que tem densidade eleitoral, justamente para poder contribuir nesse debate de uma composição e de buscar votos também para que a gente possa fortalecer o partido. Essa é pelo menos a estratégia que a gente tem hoje colocada.
Marília Reis está inclusa nesses nomes ou não?
Marília é um quadro que realmente está colocado, é deputada federal, então é um nome importante do partido e o partido considera ela como um quadro que tem expressão, tem força política, como nós temos outros quadros também, mas todos que são do PT são possíveis, poderá ser nomes que podem disputar, seja majoritária na cabeça ou seja numa composição, porque eu acho que o PT tem nome suficiente, não se resume a uma ou a duas pessoas.
Edmar?
Deputado, nessa construção, evidentemente, a gente teve aí, em 2018, uma formalização da aliança entre PT e PSB, que foi desfeita após a eleição de 2020, de prefeito do Recife, onde tivemos aí ataques mútuos, né, do PSB ao PT, do PT ao PSB, e naturalmente o PT acabou entregando os cargos que ocupava no governo Paulo Câmara. Nesse contexto aí, o PT já considera essa hipótese de voltar a governar, ocupar espaços na gestão de Paulo Câmara, uma vez que a postura do PT na Assembleia hoje é uma postura de independência, mas não cria uma oposição mais contundente. Dá para a gente pensar nessa possibilidade de o PT voltar a comandar alguma pasta importante no governo Paulo Câmara, ou este ano, no mais tardar, no início de 2022?
Veja, tudo é possível, mas uma volta nossa para compor a Frente Popular e fazendo parte do governo Paulo Câmara, eu acho que isso está muito atrelado à estratégia política para 2022. É evidente que se o PT construir uma frente com o PSB para um projeto de 2022, nós, evidentemente, vamos estar querendo os espaços que o PT representa aqui em Pernambuco, seja no processo de composição, de participar do governo, ou seja, numa composição da chapa majoritária. Mas isso não é uma questão que está posta. Eu quero aqui reforçar que depois que a gente saiu do governo, o PT não teve nenhuma conversa oficialmente até agora com o governo, com o PSB aqui de Pernambuco. As conversas que se deram foi a nível nacional, mas aqui até então a gente não teve nenhum diálogo até agora. Então, essa é uma situação que não está colocada nesse momento, vai depender muito de muitas coisas que com certeza podem acontecer. Como disse o presidente Lula, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas ainda eu diria que nós estamos um pouco distante ainda desse passo de possibilidade de voltar a compor o governo do Estado, sem que a gente tenha um alinhamento aí com o projeto nacional.
O presidente Doriel Barros, isso é um fato, né? Já tivemos aqui na história recente do PT definições em âmbito local contrariando a nacional. E aí a nacional interferindo, né? Pode mudar a nomenclatura, mas foi interferência sim na decisão local. Como é que está esse contato com a Gleisi Hoffmann, com o próprio Lula, para que isso não volte a acontecer? Ou seja, o que decidir aqui seja de fato cumprido, hein?
Não, nós estamos muito, muito sintonizados agora. Eu acho que passou já muitos episódios aí, muitas situações que realmente colocou o partido em situação de divergências em relação a algumas decisões, mas hoje nós estamos bastante alinhados aí com o que a Nacional está construindo. Ao mesmo tempo, a Nacional também está muito sintonizada com aquilo que também Pernambuco está pensando, que é em relação ao partido aqui em Pernambuco sair também forte das eleições de 2022. Então, acho que a gente está falando de forma muito clara a mesma língua, e tenho certeza que nós vamos contribuir de forma muito forte aí para as eleições de 2022, o PT Nacional fortalecendo os estados e os estados fortalecendo o PT Nacional.
Uhum. Edmar?
Deputado, falando um pouco dessa questão nacional, como é que o PT tem avaliado essas desistências, né? A gente tem visto aí algumas desistências, como, por exemplo, a do Luciano Huck, que sonhava em ser candidato à presidência da República, renovou o contrato com a Globo, não vai ser candidato. João Amoedo, do Partido Novo, também desistiu de ser candidato. E isso está se repetindo aí, se replicando para outros nomes que também não estão se viabilizando. Então, dá para a gente pensar que a eleição de 22 ela já pode ser considerada como uma polarização entre Lula e Bolsonaro, ou o senhor acredita que há espaço para a construção de uma terceira via?
Edmar, os números mostram isso, né? A gente vai ter uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Isso está ficando cada vez mais claro, é por isso que muitos que se apresentavam como nomes para disputar a presidência do Brasil estão desistindo, porque percebem que realmente a campanha será muito polarizada em torno desses dois projetos. Um projeto que continua, que é um projeto que pretende continuar massacrando a população, retirando direitos, e um projeto que é de inclusão social, que gerou milhões de empregos, que deu oportunidade ao povo brasileiro, que é representado pelo presidente Lula. E eu tenho certeza que o projeto vencedor das eleições de 2022 será o projeto encabeçado pelo presidente Lula, porque o povo sabe o que ele fez. Pernambuco reconhece que Lula contribuiu para Pernambuco. O canteiro de obras que Pernambuco foi é resultado das ações e do compromisso do governo do presidente Lula. Então, quando o Nordeste e o Brasil hoje dá a Lula um percentual que coloca o presidente Lula numa disputa com chances reais de vitória, isso realmente nos deixa muito empolgados e faz com que muitos que se posicionam contra Bolsonaro possam também entender que o candidato, a candidatura de Lula, é uma candidatura que extrapola o próprio PT, é uma candidatura que tem um projeto de sociedade, que não tem um projeto de partido, é um projeto de sociedade que o PT se incorpora para que a gente possa tirar o país dessa situação. Então, por isso que eu acho que Ciro e tantos outros que ficam tentando aí, de certa forma, atacar o PT para tentar se viabilizar como terceira via, eu tenho absoluta certeza que isso não vai acontecer e a disputa será entre os dois e Lula será presidente.
O presidente, até colaborando, né, com o que o senhor está falando e o que o Edmar Lira levantou agora há pouco, Luciano Huck, o DEM esfacelado, né, porque o DEM está com a crise.
PSDB, né?
O DEM, e aí também afastaria o próprio Mandetta, não é? Porque Rodrigo Maia saindo da sigla, agora o próprio presidente sinalizando apoio a Bolsonaro, isso está afastando outras pessoas do DEM que tem uma postura diferente, que queriam a candidatura própria do Mandetta. O Mandetta como fica nessa situação? E aí tem esse desenho que dificilmente uma terceira via. Estavam até reunidos João Amoedo, né, e vários partidos aí para discutir, dizendo que ia discutir projeto e não nome, aquilo que a gente sempre ouve de cada um, mas quando chega na reta final a questão pessoal sobrepõe a questão de uma nação, e a gente está observando que possa ser que não, né, tudo pode acontecer em política, mas essa terceira via já está fadada a não acontecer, e ainda mais com a declaração agora do próprio Rodrigo Maia, né, que sinaliza aí para o MDB e o apoio até o ex-presidente Lula, né?
E você tem, Jota, a situação do PSDB, que também tem uma disputa muito forte entre eles, e tem dificuldades também de unificar em torno de um nome. Você tem o PMDB também, que tem seus problemas, não consegue também unificar em torno de um nome. Então, eu vejo que a terceira via ela perde força e cada vez mais essa disputa entre Lula, esses dois projetos, e é importante para a sociedade, inclusive, para ficar mais evidenciado quais são os dois projetos que estão em disputa em 2022. Então, acho que isso vai fazer bem para, ao contrário do que alguns dizem, que essa polarização ela é ruim, eu acho que a polarização ela pode deixar mais claro para a sociedade o que é que cada um representa. Então, acho que isso vai fazer bem para o Brasil também.
Ô, presidente, até aproveitando, quando o ex-presidente Lula falou aqui em nosso programa, no Folha Política, ele falou do diálogo, não somente no campo da esquerda, mas ele disse que estava disposto a conversar com todo mundo, né? E isso está se verificando. Como é que fica para vocês... e o senhor aqui no estado de Pernambuco, mas vocês que presidem a sigla em vários estados, tentar convencer justamente a militância, tentar convencer, não é, aquele mais esquerdista dentro do partido a se chegar ao poder tem que dialogar, tem que ter apoio de pessoas do centro, Rodrigo Maia, não é, que da direita conversou com o ex-presidente Lula. Como é que fica essa tarefa aí de convencer o mais esquerdista dos petistas a encarar numa boa esse apoio aí de centro, de direita, até nesse sentido, presidente?
Jota, o que fica claro, e Lula foi muito feliz e tem deixado isso muito claro, é que a gente não faz política com ódio, não faz, o governo não se faz com perseguição, com discriminação. O governo e política se faz com todos, sem abrir mão dos seus princípios. E é isso que o PT faz, dialoga com todos, pode ter voto, e a gente vai buscar atrair votos de centro, todos aqueles que realmente estão arrependidos de ter votado em Bolsonaro e que reconhecem que a gente não pode continuar nessa situação e podem vir votar com o PT. E o PT vai receber todos esses apoios, mas é claro que sem abrir mão daquilo que é fundamental para nós do partido, que é fundamental para um projeto de sociedade, Então, dizer claramente que a militância do PT fica muito tranquila de que jamais o presidente Lula e o PT vai colocar em risco aquilo que o PT tem defendido historicamente, pelo fato de você ter alguém de centro ali apoiando e tal. Nós vamos construir como o PT construiu, como Lula construiu. O povo sabe que Lula construiu um governo com o Congresso Nacional, que parte dos congressistas eram de partidos de centro, até mesmo da direita, e o PT conseguiu governar dando oportunidade ao povo brasileiro. Então é isso que vai acontecer de novo. O fato de termos apoio de Rodrigo e de outros, Rodrigo Maia e tantos outros, não vai em nenhum momento colocar em risco o projeto de sociedade que o PT defende. Quanto a isso, a militância do PT pode ficar tranquila e vamos trabalhar para que a gente possa ganhar essas eleições e colocar o país no rumo certo.
Edmar Lira.
Presidente, essa questão da candidatura do ex-presidente Lula, ela traz aí uma expectativa também, que o senhor citou aí a questão do Ciro Gomes, né, os ataques que o Ciro Gomes chegou a proferir isso em relação ao PT e tudo mais. Mas dá para ainda pensar, sonhar com uma unidade da esquerda já no primeiro turno, que o Ciro, vendo que o projeto dele não vai a lugar nenhum, ele possa se integrar ao projeto do ex-presidente Lula, quem sabe até sendo candidato a vice-presidente ou pelo menos tendo a oportunidade aí de ser um ministro no futuro governo. Dá para sonhar com isso ou pelas palavras do Ciro, pela postura dele, isso aí está praticamente descartado por parte do PT?
Veja, o que Lula tem dito é que espera que Ciro possa repensar o que ele tem dito e tem falado em relação ao PT, porque o PT sempre deu oportunidade a todos, inclusive o próprio Ciro foi ministro do presidente Lula. Então Lula sempre tratou o Ciro com muito respeito e eu acho que essas palavras que ele tem dirigido ao PT e ao presidente Lula são palavras que não representam a realidade. O que Ciro faz é usar isso para querer jogar para a sociedade e tentar ganhar um eleitorado que ele não vai ganhar dessa forma, muito pelo contrário. E eu espero que o Ciro possa repensar, não fazer o que fez da outra vez, porque se ele não tivesse ido para a França e tivesse se engajado na campanha de Haddad, a gente possivelmente hoje não teria essa realidade que a gente tem de milhares de pessoas que perderam suas vidas, de pessoas que perderam seus empregos, porque talvez a gente tivesse tendo um outro governo que realmente defendesse um país com oportunidade para todos. Então, Ciro também tem uma dívida muito grande e ele precisa corrigir essa dívida e, para mim, não é sendo candidato. Ele, para corrigir essa dívida que ele tem, é ajudando a gente a tirar Bolsonaro. E ele insistindo numa candidatura, ele não vai estar contribuindo para que a gente possa derrotar Bolsonaro. Eu acho que ele seria um quadro importante para vir fortalecer esse projeto que tem hoje claramente encabeçado pelo presidente Lula. Não dá para a gente questionar a liderança do presidente Lula ou achar que uma terceira via vai levar a uma disputa com Bolsonaro. Não vai. Então, espero que Ciro repense. E a gente sabe que muitos que fazem parte do PDT hoje defendem uma aliança do PDT com o PT para as eleições de 2022.
Presidente Doriel Barros, para finalizar, dia 19 está sendo convocada manifestações, né, no Brasil inteiro. O PT está apoiando essas manifestações aqui em Pernambuco. Vai acontecer?
Vai. O PT vai estar apoiando, participando. É uma mobilização de várias organizações, da Frente Brasil Popular, do Povo Sem Medo, numa frente fora Bolsonaro. Então tem um conjunto de entidades e organizações e a sociedade, né, independente de qual movimento elas participem, as pessoas, elas estão indo para a rua porque já não aguentam mais essa situação que a gente está vivendo. Então é um ato da população, do povo, e o PT vai com certeza estar junto com a população nesse grande ato aí do próximo dia 19.
De minha parte, ok, Edmar. Tem mais alguma pergunta para finalizar com o presidente Doriel Barros? Fique à vontade.
Deputado, nessa questão nacional ainda, né, falando sobre essa questão nacional, existe uma discussão que está em vigor aí no Congresso Nacional sobre a possibilidade da federação partidária. É uma espécie de manobra para que a federação possa manter os partidos pequenos, a exemplo do PCdoB, por exemplo, sobrevivendo, eles continuarem existindo. Qual é a avaliação do PT sobre essa federação partidária? O PT é a favor ou é contra a aplicação da federação?
Veja, o PT é contra aquela... a você criar partidos somente para disputar eleições. Isso a gente acha que não faz bem para a democracia. Agora, nós temos situações de partidos históricos, importantes, que têm uma presença na sociedade, que deu enormes contribuições, como o PCdoB e outros partidos. Esses partidos não podem desaparecer. Então, acho que a gente precisa encontrar caminho no sentido de preservar partidos que nasceram e que existem, não com o viés apenas partidário de eleger pessoas, mas que tem um compromisso de país, de nação, como tem o PCdoB e outros partidos. Então, nesse sentido, o PT tem se manifestado na direção de que essa é uma discussão que precisa realmente ser feita para que a gente possa continuar tendo aí a existência de partidos tão importantes que fazem parte de um momento, de momentos e da história política do nosso país.
Muito bem, presidente Doriel Barros, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, um abraço virtual no senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, saúde.
Jota Batista, muito obrigado a você, Edmar, saúde e paz para todos vocês aí, todos nós. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Ok, um abraço, Edmar, um abraço para você também, até a próxima sexta-feira.
Um abraço, Jota, agradecer ao deputado Doriel Barros, presidente do PT, agradecer pela participação. Desejar a todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até sexta, se Deus quiser.
Ok, tá aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.